Ora, senhoras deputadas, senhores deputados, digníssimas funcionárias, queria antes do mais desejar a todos e a todas um bom ano de 2014. Seguramente, obviamente, que o desejo é que seja muito melhor do que 2013 e vamos cada um na sua função e dentro daquilo que nos está destinado a representar, procurar que cheguemos ao final do ano satisfeitos pelo menos connosco próprios e com o nosso trabalho. Desta primeira intervenção que tem algo de positivo, de esperança, infelizmente eu gostaria também de assinalar, com bastante tristeza o faço, que portanto um nosso membro, ou pelo menos um antigo membro desta comissão, ativo e coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, infelizmente as piores previsões confirmaram-se e portanto abandonou-nos, o Sr. Deputado Manuel Seabra. E pronto, eu obviamente não vos peço um minuto de silêncio porque o plenário irá, portanto, seguramente também fazer, no momento adequado e com o enquadramento adequado, fazer, portanto, esse rememoriar da participação política e cívica do nosso antigo colega deputado Manuel Seabra. Agora, e precisamente derivado por isso, o primeiro ponto da ordem de trabalhos tem precisamente a ver com a substituição, portanto, neste caso, aliás, não tem a ver com isso, tem a ver com o Manuel Francisco Pizarro de Sampaio Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que pediu com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2014, pediu, sim, passei para o número 2, é que você não assinalou aqui a bold, a primeira, pois, mas pronto, estamos na linha B, peço desculpa, mas portanto estamos a substituir por José Manuel Santos Magalhães, penso que não há qualquer... portanto, problema com esta substituição. Se for esse o caso, passamos desde já à votação deste relatório. Portanto, substituição do Sr. Deputado Manuel Francisco Pizarro de Sampaio Castro por José Manuel de Santos Magalhães. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos então voltar aqui à linha A. Eu, como não estava assinalada bold, não passou-me despercebido. Mas temos que nomear um relator para a elaboração do parecer sobre o relatório de parecer sobre o levantamento da imunidade da deputada Glória Maria da Silva Araújo. Compete ao Partido Socialista, portanto perguntaria ao Sr. Deputado, é o próprio Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que será, portanto, o relator deste processo. Passamos à linha C, derivado, aliás, às alterações no Governo, que acontecem com alguma frequência, e portanto temos aqui a saída agora do Sr. Deputado João Rodrigo Pinto de Almeida, portanto que pede, precisamente por ter assumido funções como Secretário de Estado do Governo, pede a sua suspensão. Eu não sei se já chegou, já tem aqui, não, havia um erro no ofício do CDS sobre a data em que deveria contar. E de facto é 30 de dezembro e não 31 de dezembro como inicialmente estava no ofício, e portanto com efeito a partir de 30 de dezembro de 2013, portanto João Rodrigo Pinto de Almeida pede a sua substituição e ao mesmo tempo, portanto, a candidata seguinte que era Vânia, as candidatas seguintes, que era Vânia Carvalho Dias da Silva de Antas de Barros e Vera Lúcia Alves Rodrigues, portanto, alegaram impedimento temporário e por isso entra o elemento seguinte da lista, que é Fernando Barbosa Alves Pereira. Pergunto se, em relação a este caso de João Almeida, se há alguma questão que queiram suscitar. Não é o caso. Depois temos aqui a substituição também, aliás, o regresso, neste caso, de Filipe Tiago de Melo Sobral Lobo Ávila, pelo que cessa funções a nossa, aqui, membro e colega da nossa comissão, Maria Margarida Avelar Santos Nunes Marques Neto. Portanto, esta substituição que se vai operar, alguma observação, não é o caso. Portanto, este relatório que contempla estas duas situações vai ser posto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Depois tenho aqui ainda mais um pedido de substituição do deputado Manuel José de Faria Seabra Monteiro portanto, eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto, o qual, ao abrigo do disposto no número 1 do artigo 9 do Estatuto dos Deputados, pede para, com efeito, a partir de 1 de janeiro de 2014, portanto, ser substituído. Perdão, neste caso, Manuel José Faria de Seabra Monteiro, este é que é o caso. Portanto, terá que ser substituído pelo elemento a seguir na lista, João Paulo Moreira Correia, correto? Portanto, que já está em funções, a partir de 1 de janeiro. Bom, portanto, com pesar, vamos então ao voto relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos agora retomar na linha F aquela questão que já veio a várias reuniões da nossa comissão, que tem a ver com a aprovação aqui de umas minutas, quando se suscitam pareceres sobre a eventual existência de incompatibilidades ou impedimentos nos cargos quer de vereador de Câmara Municipal, quer de Presidente de Junta de Freguesia. O Partido Socialista tinha solicitado, portanto, o adiamento para poder apresentar, digamos, alguma alteração. Penso que já o fez, já foi distribuído. Portanto, peço ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves o favor de explicar, portanto, o teor das vossas sugestões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora, não demos nota disso anteriormente, mas foi na leitura agora da preparação para esta reunião, relativamente ao parecer quanto aos Presidentes de Junta de Freguesia, também uma pequena alteração, uma vez que se trata de uma minuta, poderá não justificar continuar a fazer alusão expressa a casos concretos em que a questão já foi autorizada, mas fazer uma consideração genérica em que a Comissão anteriormente já se pronunciou no mesmo sentido em pareceres emitidos. Eu depois já faço essa referência, portanto, essa é só uma pequena precisão. Relativamente aos requerimentos sobre a inexistência de incompatibilidades quanto ao cargo de vereador, a proposta de alteração que se formula é apenas na linha A, portanto, no início da página 2, quando, portanto, na versão inicial, quando se referiria à primeira vista à situação superdescrita, parece, apesar de... A formulação que propomos é a seguinte para este parágrafo. Apesar de a situação supradescrita se prender com as funções autárquicas, a verdade é que a mesma se encontra ressalvada pelas especificidades da função que irá exercer o Sr. Deputado. Portanto, no fundo, é só para deixar claro que, à primeira vista, a situação não parece subsumir-se nesta incompatibilidade, uma vez que a lei, como alude expressamente às situações de tempo inteiro e de meio tempo, estando perante situações que não são de exercício de funções nesse registro, portanto, ela, à partida, não se subsume, e, portanto, é só deixar esta referência. Ela, de facto, reconduz-se a situações de exercício de funções autárquicas, mas encontra-se ressalvada. Portanto, é uma questão apenas de precisão terminológica. No outro caso, portanto, o parecer é um bocadinho mais extenso, mas também parece que é útil, uma vez que há mais do que uma questão que é abordada nos pareceres relativos a estas incompatibilidades, portanto, porque é vista primeiro a questão relativa à possibilidade de exercício de funções, depois é colocada também a questão da exclusividade, portanto, ele ser um bocadinho mais extenso não é necessariamente problemático, mas é o ponto 30, no fundo, que sublinha atualmente que, nesse sentido, aliás, pronunciou o parecer da Comissão de Ética aprovado na 9ª Legislatura a respeito da situação do deputado Nazaré Pereira, bem como o parecer a respeito do Sr. Deputado João Figueiredo, portanto, aqui é que talvez não se justifique uma identificação específica, uma vez que isto é um formulário, ou melhor, que passa a ser um parecer ser quase formulário e, portanto, sugerimos que se passe a dizer. Nesse sentido, aliás, tem pronunciado a Comissão de Ética em diversos pareceres emitidos nas últimas legislaturas e, portanto, é genérico e parece que mais abrangente.
Em relação a esta segunda minuta, a minuta dos Presidentes de Junta de Freguesia, eu tenho aqui registado que o PCP tinha proposto a eliminação dos pontos 22 até ao 35, inclusive. Portanto, a fim de estabelecermos aqui então agora um debate sobre esta matéria, só perguntava ao Sr. Deputado se mantém essa proposta de alteração.
Bom dia, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Sim, mantemos. A primeira, até partindo da análise aqui da proposta do Partido Socialista, dizer que estamos de acordo com a alteração ao segundo parágrafo da linha A, não nos parece descabido. Relativamente a todos estes números, de 22 a 35, nós achamos que eles estão aqui a mais. Normalmente é os próprios serviços que fazem esta leitura e fazem estas considerações. A consideração, o pronunciamento da Comissão relativamente a este abono dos 10% não tem, na nossa opinião, que estar aqui no parecer. Está, este conjunto de artigos estão, na nossa opinião, a mais deveriam ser excluídos. É dar aso a uma discussão que está assumida, que é prática, que é habitual e, portanto, acho que na nossa interpretação era de eliminar todo este conjunto de artigos porque estão a mais.
Muito bem, portanto, nós temos aqui em presença, portanto, a proposta de alteração do Partido Socialista. Em relação ao primeiro minuto é apenas na alínea A um aditamento, em relação à segunda minuta é que se retire apenas um artigo, um número, que é o 22, parágrafo 22 da atual proposta, enquanto que o PCP, aliás, perdão, não é o 22, o PCP é que propõe do 22 ao 35 e o PS propõe apenas a retirada do número 30. Portanto, alteração, exato. Exatamente. Ora bem, portanto, Sr. Deputado Pedro Delgado Walsh.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, enfim, efetivamente, a minuta de parecer quanto à existência de incompatibilidade, no fundo, seria suficiente o ponto até ao 21. A questão é que, nos pareceres anteriormente pedidos à Comissão, é solicitada a análise desta questão. E, portanto, nesse sentido, eu sugeria um intermédio que seria aprovar com a minuta as duas coisas, mas autonomamente. Isto é, haver um pedido de minuta, portanto, haver uma minuta que responda aos pedidos relativos à existência ou não de incompatibilidade, se porventura o Sr. Deputado formular também o pedido relativamente à questão conexa. Ficar também já aprovado que a resposta é esta e, portanto, no caso de haver duas questões colocadas à Comissão, ela poder ser respondida em completo. No caso de ser só colocada uma delas, responde só com a parte que vai até ao ponto, portanto, até ao ponto 20. Portanto, então, assim acho que se resolve o problema. Se a questão for colocada, pode haver questões que se colocam neste contexto, até para a prestação de contas ad gal, que por vezes solicita a identificação destes factos, portanto, ele fica em banda curta e em banda larga. Consoante o requerimento. E de resto, portanto, o parecer no fundo reproduz aqueles que têm sido aqueles que rotineiramente a Comissão tem produzido nesta matéria e portanto, também é doutrina assente, portanto, também não é inovador.
Sr. Deputado Sérgio Azevedo, não sei se o PSD se quer pronunciar sobre as propostas de alteração que estão em cima da mesa. Sr. Deputado Rui Almeida, eventualmente já tem a opinião formulada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por desejar a toda a Comissão um bom ano. E sim, parece-nos que esta última proposta do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, de haver estas duas possibilidades de formulário de resposta, primeiro uma para um requerimento concreto e se houver um pedido de maior detalhe no que concerne ao que está contido no ponto 22 a 35, parece-nos lógico que seja modularmente feito e aceitamos esta sugestão como boa. Muito obrigado.
Está de acordo também? Bem, então vamos começar pelo formulário que tem a ver com os vereadores. Portanto, coloco então à votação a proposta feita pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, portanto, o formulário incluindo a proposta já feita pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Em relação ao segundo formulário, eu diria que a proposta do Partido Comunista depois elimina, portanto, todo este conjunto de artigos, de parágrafos, incluindo aquele onde o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, portanto, faz-se, portanto, iríamos talvez votar primeiro a proposta do Partido Comunista. Se ela for aprovada, pois fica prejudicada a proposta do Partido Socialista. Se não for aprovada, vamos então votar a proposta do Partido Socialista. Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Sr. Presidente, eu acho que não há necessidade de votar a nossa proposta. Acho que há consenso em torno daqui da proposta da bancada do Partido Socialista de fazermos uma separação. E, portanto, há consenso relativamente à minuta até ao artigo 21º, e depois, naturalmente, as conclusões do parecer, não é? E depois faríamos então uma outra minuta para as situações concretas que os seus deputados coloquem relativamente ao abono e, portanto, separando aqui as águas, nós estaríamos de acordo e poderíamos votar. Portanto, sugeria que o Sr. Presidente colocasse à votação o parecer sem os pontos 22 a 35, que depois serão separados e elaboremos outra minuta que sirva de ajuda à Comissão para a elaboração dos pareceres suscitados.
Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
É isso mesmo, ou seja, no fundo aprovamos uma versão A e uma versão B da minuta, consoante haja ou não a colocação da questão, sendo que, para além da referência aos pontos 22 a 35, a conclusão B também acompanha, portanto, a conclusão B é que, aquela que no parecer propriamente dito retira esta conclusão e, portanto, esta linha B acompanha apenas os parceiros quando é que quando seja colocada a questão analisada nos pontos 22 a 35. Portanto, no fundo, isto pode-se até fazer dois formulários, o A e o B, consoante a pergunta.
Bom, eu penso que então que está compreendido e penso até que está consensualizado a proposta, portanto, de haver os dois formulários, nos termos em que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves aqui formulou e que o Sr. Deputado Jorge Machado também ratificou, digamos, com o seu assentimento. Vamos então votar nestas circunstâncias. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado, estão aprovados estes dois formulários, digamos, complementares. Passamos agora... Ah, peço imensa desculpa. Que refletir a situação no momento em que foi feito o parecer. E ainda existem.
Elas ainda existem formalmente. A questão pode ser colocar-nos a propósito das assembleias das comunidades intermunicipais e das CIMs e das áreas metropolitanas. Portanto, por maioria de razão, a questão se poderá colocar, não é? Mas como aqui é meramente uma citação de um parecer anterior, por acaso a questão ainda não nos foi colocada, poderá vir a ser, mas a ser, depois é uma questão de ter também uma minuta adaptada, caso se coloque a questão do exercício de funções em assembleias municipais. Mas em relação às mesmas, não, a questão não se tem colocado, até porque sou pena de estarmos agora a ter minutas para os membros das assembleias municipais e assembleias de freguesia, e eu atrevo-me a dizer que praticamente todos os senhores deputados, algures, se esse universo implicasse uma comunicação à Comissão de Ética para emissão de parecer e não apenas o registro, não fazíamos outra coisa, quase.
Seríamos submergidos com pedidos. Seja como for, esta questão das assembleias digitais, de facto, é uma extinção muito difícil, tem sido muito difícil concretizar, tem muito a ver também com o património de algumas assembleias digitais e, portanto, não tem sido fácil. E pronto, elas existem, mas de facto não funcionam. Portanto, passado este ponto, iríamos agora apreciar a nota de admissibilidade e nomeação de relator. Peço desculpa. Ah. Sim, tem razão. Tem razão. A distribuição da conta geral do Estado é apenas indicação, compete ao PSD. Não sei se quer indicar já um relator para este relatório. Quem é?
É a deputada Conceição Caldeira, Sr. Presidente.
Muito bem, fica então registado a deputada Conceição Caldeira. E agora sim, passamos aqui à questão da petição. A primeira questão, portanto, tem a ver com a petição de Jorge Pignatelli, que era a intervenção da Assembleia para que a Caixa Geral de Aposentações cumpra a legislação no que se refere à atualização da sua pensão de reforma em função dos descontos que efetua enquanto deputado, ou no caso de não ser possível, à sua restituição. A primeira questão que se coloca é a admissibilidade, portanto, a Comissão entende fazer, portanto, este relatório, não há oposição, portanto, compete ao PSD indicar, de acordo com a grelha. Não sei se quer indicar, Sr. Deputado Sérgio Azevedo.
Deputada Rosa Areses.
Muito bem, fica então determinado, Sr. Deputado Rosa Areses irá fazer este relatório. Depois passamos ao ponto número 4, que tem a ver com uma proposta de diretiva, portanto, proposta alterada de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, e que tem a ver com o domínio das regulamentações técnicas e das regras dos serviços da sociedade de informação. Eu queria só também informar os senhores deputados de que não é obrigatório, portanto, o pronunciamento sobre esta matéria. Mas se a Comissão assim o entender, dá uma sensação que isto é muito técnico. Não sei se a Comissão, se vale a pena, nós estamos a elaborar um relatório sobre esta matéria. Portanto, não vejo assim grande entusiasmo em torno da matéria, pelo menos desta, enfim, da regulamentação técnica. Portanto, passaríamos então adiante Se estiver...
Se me é permitido, no ponto anterior, pôr a deputada Ana Oliveira, em vez de ser a deputada Rosário, está bem?
Peço desculpa. Portanto, está a falar da questão da petição. Sim. Do Sr. Jorge Pinactelli, que foi nosso colega deputado aqui há duas legislaturas anteriores. E, portanto, fica a sua deputada Ana Oliveira. Muito bem, em vez da sua deputada Rosa Arezes. Agora, estávamos aqui a passar ao ponto número 5, que tem a ver com o pedido de audiência da Comissão Permanente do Associativismo e Comunicação Social do Conselho das Comunidades Portuguesas. Eu tenho aqui, porque recebi há pouco, uma informação que é o seguinte. Esta comissão vai reunir aqui na Assembleia da República nos próximos dias 27 e 28 de janeiro. E, portanto, o seu presidente, que aliás nós conhecemos, que já participou aqui há tempos atrás numa das nossas conferências, que é o seu Luís Jorge, da Venezuela, conselheiro Luís Jorge, ele gostaria que houvesse disponibilidade para que a nossa comissão recebesse os conselheiros da Comissão Permanente do Associativismo e Comunicação Social do Conselho das Comunidades Portuguesas. Ora, por todos os motivos e mais alguns, eu penso que é nosso dever acolher o melhor possível, portanto, estes nossos concidadãos. A matéria interessa-nos também, sobremaneira, e eu, para vos dar uma ideia, pedi quais eram as temáticas prioritárias que esta comissão gostaria de discutir com a nossa comissão. E, portanto, eles mandaram-me então um e-mail a dizer que queriam discutir o tema Políticas de Estado sobre Comunicação Social de Portugal para o Mundo, primeiro. Segundo, querem falar também sobre o novo contrato de concessão da RTP, a proposta do Governo. E o terceiro, querem discutir connosco a prestação dos serviços da Lusa aos meios de comunicação social das comunidades. Ora, eu penso que isto são matérias que interessam, são relevantes. Temos aqui um problema, é que dia 27 é uma segunda-feira, dia 28 é terça-feira, acontece que essa semana, para mim, pessoalmente, é a semana de Estrasburgo, a semana parlamentar de Estrasburgo do Conselho da Europa, portanto, eu não estarei cá. Temos aqui um problema adicional, que é, infelizmente, o nosso vice-presidente Jacinto Serrão também ainda não está em condições, ou pelo menos não se prevê neste momento que esteja em condições de assegurar a condução dos trabalhos. É evidente que sobra-nos ainda uma segunda vice-presidente, que é a sua deputada Cecília Honório. Como sabem, tem estado com dificuldades de agenda até para participar na nossa reunião, mas é uma questão de falar com ela e atento até que eles propõem. Em primeiro lugar, tinha uma preferência para a segunda-feira ao final da tarde, mas segunda-feira ao final da tarde, segunda-feira é um dia em que é difícil os deputados da província estarem aqui, não é? Portanto, têm os seus compromissos com o eleitorado. Eu iria contrapor que se fizesse no dia 28, portanto, enfim, na parte da tarde, se possível. E também diria que os vice-presidentes também servem para isso, portanto, a sua deputada Cecília Honório, obviamente que, se puder, assegurará seguramente a presidência, se não, o deputado mais antigo, portanto, da comissão, preside. Portanto, acho que não devemos deixar que a comissão reúna com estes nossos congéneres, entre aspas, do Conselho das Comunidades Portuguesas. Agora, eu proporia que fosse no dia 28 e não no dia 27. Portanto, não sei se estão de acordo comigo, portanto, ou seja, devia ser uma reunião de trabalho, portanto, uma reunião da comissão com a Comissão das Comunidades Portuguesas, e com estes três temas e assuntos diversos, obviamente, uma abertura para, se quiserem, outros assuntos também a focar, mas pelo menos há três que seriam parte da ordem de trabalhos. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
E nesse contexto não faríamos a reunião ordinária a 29? Ou...
A reunião nunca seria a 29, é a quarta-feira, não é?
Pois é isso, portanto, a fazer-se, eventualmente, faz-se ou então, alternativamente, colocar a questão aos próprios membros da Comissão Permanente, se teriam disponibilidade para 29, mantendo o horário regular da Comissão.
Pois,
Portanto, as duas hipóteses, enfim, pelo que nos parece, eles têm preferência pela segunda-feira, mas isso, de facto, como o Sr. Presidente diz, é de todo inviável. Alternativamente, não podendo, podíamos tentar enquadrar na reunião ordinária, eventualmente começando a mais cedo, claro, em vez de começar às 11h30, começar às 10 horas, mas para manter a rotina, porque depois também penso que podemos não ter muito mais agenda para 29, enfim.
Eu penso fácil para esta comissão estarem cá na quarta-feira, porque a reunião deles é segunda e terça. E provavelmente. Portanto, eu acho que juntar talvez a nossa ordinária com a reunião, portanto, ou seja, incluir na ordem de trabalhos da nossa reunião o debate com esta comissão. Portanto, e faríamos então, talvez um bocadinho antes, para dar mais tempo, não é? Em vez de 5h30, se calhar. Mas depende agora do horário deles. Obviamente eles têm um calendário de fecho da sua reunião, mas eu vou falar com eles e vou tentar ajustar o melhor possível. Mas quarta-feira parece-me um bocado já difícil que eles estejam, não é? Ou seja, terça, a segunda não estamos nós, quarta se calhar já não estão eles, terça-feira seria o ideal. Pronto, então fica assim determinado. Passaríamos então ao ponto seguinte, que tem a ver com a preparação tecnológica da língua portuguesa para a sociedade de informação e para a cidadania plena. Isto tem a ver com o seguinte: o nosso vice-presidente Jacinto Serrão foi aqui há uns meses já, foi a Vilnius participar numa conferência para a qual veio um convite para mim e que, pronto, eu não deleguei no vice-presidente. E nessa conferência ele teve contacto com o professor António Branco, que se propôs vir aqui à nossa comissão fazer uma audiência ou participar num evento, eventualmente até de maior abrangência, sobre a questão da preparação tecnológica da língua portuguesa. Bom, ele enviou, e eu enviei isso a todos os deputados da nossa comissão, ele enviou um resumo que explicita, enfim, a temática que ele deseja debater. Parece-me uma temática importante. Eu discuti isto com os coordenadores primeiro e recolhi as seguintes respostas. Os nossos coordenadores estão de acordo em que, sem prejuízo de eventualmente nós depois avançarmos para um evento com outra abrangência, mas que devíamos fazer para já a audiência com o professor António Branco, ouvir o que ele nos tem a explicar. Se dessa audiência resultar que haverá interesse em fazermos eventualmente um colóquio, um seminário com mais duas ou três personalidades que façam um debate sobre esta matéria e, portanto, aberto a muito mais participantes, pois isso depois ver-se-á depois da audiência. Se estiverem de acordo, eu iria tentar já que na próxima reunião, na quarta-feira, nós pudéssemos fazer já, integrar no nosso trabalho, portanto, esta audiência. Senhora Deputada Rosa Arezzo.
Sr. Presidente, começar por desejar um bom ano a todos os colegas. Em relação a este assunto, eu não sei se é pertinente ou não o que eu vou dizer, mas o professor António Branco, aqui há cerca de um mês, provavelmente, houve outros deputados que me acompanharam. Eu fui deputada-piloto de uma audiência em que ele pediu à Comissão de Educação e, portanto, existe já um relatório sobre este assunto. Não sei se estamos aqui a reduplicar informação. Provavelmente sim, não sei.
Provavelmente sim.
O deputado esteve comigo nessa audiência, onde estiveram outros deputados também presentes. Ele faz a apresentação do livro branco e pede... É exatamente o mesmo assunto. Não sei se... E existe já o relatório da Comissão de Educação. Não sei se estamos aqui...
Não, a questão que se prende é só isto. É que quando ele fala de sociedade de informação e fala de cidadania, muito provavelmente, e aliás seguramente, a comissão que deveria de ser prioritária no acolhimento era a nossa. Não é a Comissão de Educação. Que eu saiba, a cidadania está connosco. Que eu saiba, a sociedade de informação está connosco. Bom, vamos lá ver. Portanto, agora se ele anda a oferecer-se para falar em qualquer comissão, ou em todas as comissões, ou em várias comissões, isso, eu não tenho essa informação. Eu levei algum tempo, também devo dizer-vos o seguinte, isto foi-me apresentado pelo Sr. Deputado Jacinto Serrão, e eu, atendendo ao estado de saúde dele, e até porque tinha sido uma proposta do Sr. Deputado Jacinto Serrão, no sentido de nós fazermos esta audiência, eu protelei um pouco para depois das férias de Natal. E, entretanto, pelos vistos, o Sr. Professor António Branco antecipou-se e foi bater outra porta. Mas o objetivo foi este. Epa, se era uma proposta que me foi feita pelo Vice-Presidente, que se dirigiu a mim: olha, na sequência de estar em Vilnius, tive este contacto, está aqui este e-mail e está aqui o que o professor se propõe. Aliás, o professor dirigiu-se a mim por e-mail. E eu só não marquei porque, epá, a ver, era interessante que o Sr. Deputado Jacinto Serrano estivesse presente. Foi só nesse sentido. Mas é evidente que não vale a pena estarmos a duplicar questões.
Mas, ó, Sr. Presidente, também não sei, porque não foi durante a reunião ordinária da Comissão de Educação. Foi uma audiência em que estive eu como deputada piloto e estiveram representantes das outras forças políticas. Não foi propriamente... Agora, o conteúdo, certamente... Há relatórios, estiveram todos presentes de outros partidos, não sei. Desculpe, não percebo.
Seria bom, talvez, para ficar no registro.
Estava a dizer que, para além do que foi dito, parece-me que o assunto foi abordado na sua totalidade. Não me pareceu que tenha sido deixado de fora qualquer coisa que o Sr. Professor quisesse dizer acerca deste assunto. Foi feita a gravação, há relatório sobre a situação e há documentação que ele próprio deixou. Portanto, parece-me que o assunto está um bocadinho esgotado.
Eu teria uma proposta, então, adicional a fazer. Se há relatório, vamos lá ver, vamos ler o relatório e vamos ver se há matéria que justifique nós avançarmos para um colóquio ou para um seminário com a presença de mais 3 ou 4 experts na matéria e haver aí um verdadeiro debate, porque isto é, no fundo, apenas o statement do professor António Branco. Agora, nós gostaríamos que isto fosse mais vivo. E debate com os deputados, não apenas 2 ou 3, mas com o plenário da Comissão, o Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes.
E já agora, eu recordava apenas, a questão intersecciona-se com a do acordo ortográfico, que nos vai ocupar de forma animada nos próximos tempos, tendo em conta, aliás, foi bem, essa é uma das razões, aliás, pela qual a matéria foi parar à 8ª Comissão, na medida em que a 8ª Comissão tem feito também o acompanhamento do acordo, e portanto, indiretamente, a questão também acaba por estar conexa, e portanto também seria, de alguma maneira, prematuro, tendo em conta que há diligências em curso, em sede de acordo ortográfico, também está já a fazer, a tomar já uma posição muito definitiva. Não sei qual será a intervenção do interveniente, mas de qualquer forma pode ser, em algum contexto de vista, como provocatório para quem.
Bem, então fica assim assente. Reservamos para breve, portanto, uma análise e voltaremos ao assunto para eventualmente dinamizarmos aqui um evento sobre esta matéria. O ponto número 7 tem a ver com o workshop, a diversidade étnica e cultural dentro dos partidos políticos. Portanto, penso que todos terão recebido a proposta, que neste momento já não é a proposta, já está assente, por parte da ACID, no sentido deste evento que eles vão organizar aqui na Assembleia da República. Nós, na altura, em tempo próprio, salvo erro, no dia 30 de novembro de 2013, decidimos, portanto, acolher esta iniciativa e também haver uma participação, neste caso, sim, dos grupos parlamentares, ou seja, há ali um espaço em que também pode haver uma a representação dos grupos parlamentares, portanto, a usar da palavra. Eu não sei se está aqui algum exemplar do programa, ou se não me foi dado. O programa do workshop do ACID. Ah, o Sr. Deputado. Peço desculpa. Pronto. Para quem não tem, ou seja, há uma abertura, portanto, normal, pela alta comissária, pelo Presidente da Comissão, e depois há uma sessão plenária que tem a ver com a apresentação do estudo acerca da diversidade étnica e cultural. Esse estudo, portanto, é apresentado pela Catarina Reis Oliveira e por Isabel Carvalhais. Portanto, isto tem a ver com a representação, digamos, nos partidos com assento parlamentar. Depois há um debate a partir da lista de fatores favoráveis e desfavoráveis à diversidade dos partidos políticos e à participação dos imigrantes na esfera política. Portanto, com a intervenção de cada grupo parlamentar, 5 minutos cada grupo parlamentar sobre, digamos, esta matéria. E depois vem cá o diretor do Migration Policy Group apresentar a ferramenta que mede o grau de abertura dos partidos políticos à diversidade. Portanto, isto tem a ver com um projeto europeu que é o DIVPOL e que tende a favorecer a participação das comunidades, portanto, étnicas e culturais na política e, portanto, e dentro dos partidos políticos, qual é, digamos, o grau de abertura que os partidos políticos têm para esta diversidade. Vêm cá participar umas largas dezenas de pessoas que têm estado envolvidos tanto nestes debates e na participação destes estudos, e eu acho que isto é muito interessante para nós estarmos lá dentro. Portanto, ou seja, agora, eu pedi já em tempos aos nossos coordenadores para me indicarem quem é que de cada grupo parlamentar nós poderíamos indicar à Sra. Alta Comissária que irá falar nestes 5 minutos, independentemente de como é aberto a todos os deputados, portanto, de depois no debate generalizado, cada um poder intervir sobre esta matéria. Eu gosto muito, por acaso, desta matéria. E acho que em Portugal, sinceramente, faz muita falta. Nós olhamos para o Parlamento e vemos que a diversidade, enfim, étnica e cultural é quase nula, não é? É inexistente ou quase nula. E vemos que os partidos políticos, por vezes, não estão sensibilizados para esta participação. Por isso, apelo, não sei se os coordenadores querem indicar já aqui o vosso representante, sou deputado Pedro Delgado Alves.
Ainda não, porque também estamos a fazer diligências neste sentido, para articular com os deputados também da primeira comissão fazer o acompanhamento da matéria.
Isto é já dia 14, portanto isto começa de manhã.
É só de manhã,
Pedro? É só de manhã, aliás. Portanto é um workshop só de manhã. Portanto tem que ser alguém com disponibilidade para estar cá. É na Assembleia. É. Aliás, fala do Senado ou não? Não? No auditório, sim, no edifício novo. Portanto, eu diria que até sexta-feira, se me fizessem chegar os nomes, não sei se o Sr. Deputado Sérgio Azevedo quer indicar já, até sexta-feira, pronto, até sexta-feira fica à espera então da indicação dos nomes dos representantes dos grupos parlamentares. Depois, temos aqui para apreciação e votação o relatório da visita que fizemos ao Centro Nacional de Apoio ao Imigrante em Lisboa, uma visita que penso que correu bastante bem, foi muito elucidativa, muito informativa, fomos recebidos com muito carinho por toda aquela gente que lá trabalha e que frequenta, e também tivemos direito ao nosso momento de diversidade cultural e musical e oral. E vocal. Portanto, perguntaria se neste relatório há alguma sugestão de alteração ou se há alguma falha. Não sei se houve aqui alguma omissão ou não. Não havendo, estamos sempre em tempo de dizer, olha, fulano tal estava lá e não está na lista, ou alguém deu esta informação e não está ali, mas pronto, isto fica como um arquivo, digamos, de memória da nossa passagem e daquilo que lá se faz naquela casa. Eu, por acaso, nós acertámos na reunião que tivemos, e agora peço, mas estou aqui com um lapso de memória, nós acertámos fazer um requerimento conjunto dos deputados que lá estiveram, e agora não me recordo qual era a temática. Sobre o ACID, sobre a alteração, não sei se seria isso, mas eu tenho nos meus apontamentos, eu depois verei. Eventualmente, eu recordo-me, na altura havia a vontade de fazer umas perguntas ao Governo, mas sinceramente não estou seguro que fosse sobre as intenções do Sr. Deputado Pedro Lomba em relação ao ACID. Não estou seguro. Mas como eu tenho isso nos meus apontamentos, irei ver e depois voltaremos então a este assunto. Portanto, vou pôr à votação este relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, fica aprovado por unanimidade. Depois, o ponto 9, nós temos aqui a colocação, digamos, praticamente em dia, não é verdade, das nossas atas, não sei se falta alguma, faltou uma ata, portanto, da 134 à 142, espero que tenham tido a oportunidade de dar uma vista de olhos, se não houver nenhuma sugestão de alteração, irei pôr, talvez em bloco, à votação estas atas todas, portanto, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Outros assuntos, não sei se alguém deseja colocar alguma outra questão? Se diga? Neste debate, mas nós estamos em início de ano e temos agora que olhar para o nosso plano de atividades e daqui até julho vamos começar a acelerar, ou seja, a colocar em prática aquilo que nos falta do plano de atividades. Portanto, independentemente das urgências e das emergências que surgem, que nós muitas vezes não contamos, mas queria, portanto, dizer-vos que, aliás, sugerir que voltássemos todos a ler esse plano de atividades e vamos então tentar calendarizar essas mesmas iniciativas para cumprirmos até o final da presente sessão legislativa. Nada mais havendo neste momento a dizer, está encerrada a sessão, a reunião, e muito boas tardes.